Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Mais de 100 pessoas são atendidas após vazamento de gás em Manaus. MPF recomenda a suspensão de dragagem no Rio Tapajós. Indígenas cobram celeridade na desintrusão de territórios no Mato Grosso. E São Luís sedia 34º simpósio da Sociedade Brasileira de Canoístas.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que as férias escolares são um período de diversão para muitas famílias. Mas, junto com os passeios e viagens, é preciso lembrar que cães e gatos também sentem as mudanças na rotina e precisam de cuidados especiais para manter a saúde e o bem-estar. Saiba mais com Lauane Gonçalves.
Durante as férias, é comum que os animais acompanhem os tutores em viagens ou passem mais tempo em ambientes diferentes. Mas antes de colocar o pet na estrada, é importante avaliar se ele realmente está preparado para essa experiência. Segundo o médico veterinário Lucas Araújo, a decisão deve levar em conta o perfil de cada animal.
É uma decisão que tem que ser tomada pensando, antes de tudo, no bem-estar do animal. Se o seu animal é um pet que se estressa dentro da caixa de transporte, que se estressa em ambientes muito movimentados ou com ruídos muito altos, isso vai acabar afetando o bem-estar dele. E a própria mudança de rotina também já é um fator estressante. Então você precisa, antes de tudo, avaliar isso, se seu animal está adaptado e apto para fazer a viagem.
Se a escolha for viajar com o pet, alguns cuidados são obrigatórios, principalmente quando o destino é outro estado. Segundo Lucas Araújo, além da vacinação e da vermifugação em dia, o tutor deve providenciar a documentação exigida para que a viagem ocorra de forma segura. Quem permanecer na cidade e aproveitar o período para passear com o pet também deve redobrar a atenção. Segundo o médico veterinário, o calor intenso pode provocar desidratação e até complicações mais graves, principalmente em filhotes, animais idosos e cães de focinho achatado.
É você garantir que o seu animal está com a vacina em dia, está com o protocolo vacinal completo, antes de levar ele para passear, principalmente os filhotes, devido ao risco alto de contaminação que tem na rua. Outro ponto extremamente importante é evitar os passeios nos horários mais quentes do dia. Então, preferir passear ali ou no início da manhã ou no finalzinho da tarde. Respeitar sempre o limite dos animais. Então, quando você vai fazer um passeio com um animal idoso, ou os animais que são braquiocefálicos, que são aqueles animais que têm um focinho achatado, você não levar esse animal ao limite físico. Então, você interromper o passeio mais cedo, levar ele em um horário mais fresco.
Outro alerta que o médico veterinário faz é sobre a alimentação. Durante as férias, é comum que crianças e visitantes ofereçam petiscos aos animais, mas alguns alimentos podem ser perigosos.
E entre eles, a gente cita o chocolate, uva passa, cebola, também abacate, e a gente precisa tomar esse cuidado maior com que a criança não fique oferecendo para o animal esse tipo de alimentação. Outra coisa que é comum que as crianças acabem oferecendo são balas, chicletes, e principalmente devido à presença do xilitol, esses alimentos também acabam sendo tóxicos.
A recomendação é manter a alimentação habitual do pet e, diante de qualquer dúvida ou sinal de intoxicação, procurar um médico veterinário. Com planejamento e atenção às necessidades dos animais, as férias podem ser aproveitadas com segurança por toda a família. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal recomendou suspensão de dragagem no Rio Tapajós, autorizada sem licenciamento e consulta prévia. O órgão orienta a SEMAS a cancelar a dispensa da licença, o DENIT a não iniciar as obras e a Marinha a suspender aprovações. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, emitiu uma recomendação para impedir a realização de obras de dragagem no Rio Tapajós, no trecho compreendido entre Santarém e Itaituba, no Pará, sem o devido licenciamento ambiental e a consulta prévia livre e informada aos povos indígenas e comunidades. comunidades tradicionais. A recomendação é direcionada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT, e à Marinha do Brasil. A expedição da recomendação ocorre após o DINIT e a SEMAS sinalizarem a retomada das atividades de dragagem em 7 pontos críticos do rio, dispensando o licenciamento ambiental e a consulta prévia. A SEMAS chegou a emitir notificação declarando a dispensa de licenciamento, contrariando compromissos públicos assumidos pelo governo federal em fevereiro deste ano, quando após mobilização indígena de consulta prévia às comunidades impactadas, previsto na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O MPF destaca a magnitude do empreendimento, que prevê a remoção de mais de 4,5 milhões de metros cúbicos de sedimento ao longo de aproximadamente 280 quilômetros de extensão. O procurador da República, Vinícius Barcelos, alerta para a sensibilidade do ecossistema afetado, citando a nota técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que aponta riscos severos decorrentes da falta de estudos adequados. Além disso, o MPF questiona o enquadramento da operação como dragagem de manutenção para efeito de dispensa de licenciamento, uma vez que o projeto prevê dragagem de volume significativo superior à taxa de sedimentação anual em pontos que ainda não foram submetidos à intervenção. Para o órgão, isso caracteriza o empreendimento como dragagem de ampliação de hidrovias sujeita a licenciamento ambiental. Entre os perigos estão a potencial remobilização de mercúrio historicamente depositado no leito do rio, ameaças à fauna aquática e o risco concreto do soterramento de locais de desova do tabuleiro do Monte Cristo, berçário de espécies ameaçadas de extinção. O documento também ressalta que em dragagem emergencial anterior realizada pelo DINIT, carreamento de materiais já havia alterado a foz do Ingarapé, agravando o isolamento de comunidades ribeirinhas. Além disso, pelo menos 18 protocolos próprios de consulta prévia livre e informada de povos da região estão sendo desconsiderados. O Tribunal de Contas da União já havia proferido o acórdão determinando que o andamento do processo licitatório do DINIT só fosse retomado após a obtenção de licenças prévias e a realização das consultas às comunidades. O MPF adverte que a omissão na adoção das providências recomendadas aos órgãos pode acarretar o juizamento de ações judiciais cabíveis contra os agentes públicos envolvidos. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 100 pessoas precisaram de atendimentos médicos após vazamento de gás em Manaus. 104 pacientes receberam alta e 3 permanecem internados. Joelma Viana traz as informações.
O vazamento de estireno registrado em uma fábrica no Distrito Industrial de Manaus levou 107 pessoas a procurarem atendimento na rede pública de saúde. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, 104 pacientes receberam alta médica e 3 permanecem internados. Durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira, o secretário de Estado de Saúde, Luiz Alberto Saraiva, informou que um morador do bairro Centro, de 67 anos, morreu durante a madrugada. Segundo ele, o paciente tinha múltiplas comorbidades.
Paciente que já tinha uma doença pulmonar crônica em estágio bem avançado, com múltiplas entradas e internações, portador também de doença cardíaca, que relatou o contato com o odor do estireno, mas os sintomas por ele apresentados nessa unidade não tiveram, a princípio, relação com a intoxicação. Esse paciente, infelizmente, ele evoluiu a óbito durante a madrugada. Isso ainda está sendo investigado. Passou o caso para a Polícia Civil para apurar o fato, mas nós não podemos estabelecer qualquer tipo de relação da inalação do estireno com o evento acontecido a esse doente.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Oreilson Ximenes Muniz, explicou que a principal hipótese é uma reação espontânea no interior do tanque, que elevou a temperatura do produto e acionou as válvulas de segurança para evitar uma explosão.
Existe uma reação em cadeia que vai superaquecendo as moléculas e ela não volta. De maneira que, se não houver a liberação das escotilhas das válvulas de segurança, pode sim ocasionar explosão, incêndios. Mantivemos o resfriamento na parte externa do tanque. Nós implementamos uma outra estratégia, que foi o combate interno utilizando o líquido gerador de espuma para criar uma manta dentro do tanque, evitar que, mesmo controlado, o gás que ainda estava vazando reduzisse, de maneira que hoje o que é visto, 80% é vapor de água e não gás estireno.
Por causa da ocorrência, 3 escolas estaduais, 16 unidades da rede municipal de ensino, 1 unidade do SESI e o PAC Estúdio 5 suspenderam as atividades nesta quinta-feira. Segundo a Sejusc, os atendimentos no PAC serão retomados nesta sexta-feira. Além disso, pelo menos 18 empresas do Distrito Industrial liberaram os funcionários como medidas preventivas. A Secretaria de Estado de Saúde orienta que qualquer pessoa que apresente irritação nos olhos, dor de garganta, falta de ar ou desconforto abdominal após a exposição ao redor do estireno, procure atendimento médico e informe que os sintomas começaram após o vazamento. Com informações de Yuri Bezerra, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, indígenas cobram celeridade na desintrusão de territórios no Mato Grosso.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Fecha a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Lideranças indígenas cobram do Estado brasileiro celeridade na regularização fundiária e na desintrusão de seus territórios. A delegação reuniu com representantes de diversos órgãos federais. Os detalhes com a Dispésia.
Mais de 25 lideranças indígenas dos povos Apiã, Itapirapé, da terra indígena Urubu Branco, Manoqui, da terra indígena Manoqui, Juruna, da terra indígena Jarudori e Pareci, da terra indígena Pareci, do Mato Grosso, estiveram em Brasília entre os dias 26 e 10 de julho para cobrar do Estado brasileiro celeridade na regularização fundiária e na desintrusão de seus territórios. Elber Tapirapé, que além de cacique-geral de seu povo, representa a articulação dos povos do Araguaia, fala sobre as reivindicações da delegação em Brasília e também dos povos que não puderam se fazer presentes.
Estamos aqui trazendo mais uma vez a nossa demanda, principalmente da regional Médio Araguaia, do povo Apuão Tapirapé, Xerente do Araguaia, povo Canela do Araguaia, Iudiá Juruna, povo Chavante do Maramatsede, Guarani de Cocalinho, povo Inã Carajá e também o povo Xatagacá. Então, a nossa demanda de território ela está empedrada pela questão judicial, mas estamos aqui para pedir a todas as instituições que a gente está passando para que reveja, né, a questão dos nossos demandas. Precisamos muito do apoio das instituições para que o nosso território, né, seja reconhecido. Algumas que precisam do reconhecimento dos limites território, outros a questão da demarcação e outros a questão da ação da desintrusão.
As lideranças relatam a atuação de facções criminosas, madeireiros, garimpeiros, fazendeiros e do crime organizado, que disputam o controle das terras indígenas, minérios e madeira, além de promoverem o tráfico de drogas, ameaças, execuções, exploração sexual e outras violações de direitos. O cacique Manuel Xerente conta que seu povo luta há anos para poder usufruir de seu território tradicional, de onde foram expulsos pelos invasores.
Há muito tempo tratar desse território e até hoje a gente não conseguiu. E a gente não sabe por que vem uma dificuldade grande, né, sobre essa questão do território. A gente tinha o nosso território, mas foi tomado pela fazenda, onde eles mataram muita gente. E foi expulso de lá do território. Então a gente está até hoje correndo atrás do território, mas nós não conseguimos.
As lideranças também alertam que após as operações de fiscalização, o efetivo permanente do Estado é insuficiente para garantir a proteção dos territórios e defendem a adoção de políticas públicas contínuas nas áreas de segurança, educação, saúde e combate ao racismo como medidas indispensáveis para enfrentar a vulnerabilidade e assegurar os direitos dos povos indígenas. Kelly Zoromara, liderança do povo Pareci, conta que a luta pela conclusão do processo de demarcação da terra de seu povo vem de gerações.
para a demarcação sair mais rápido possível, já que já está tudo encaminhado, né? Por que não entregar essa terra que vem de muitos anos na luta, né? Pelo meu avô, meu bisavô, minha avó, minha mãe, meus tios já se foram, né? Então, pelo menos para os nossos filhos e netos ter esse prazer de reconhecimento e de ganhar a terra por nome deles, né?
Durante os 5 dias, a delegação se reuniu com representantes de diversos órgãos federais para denunciar o agravamento da violência nas comunidades, impulsionado pela demora na conclusão dos processos de demarcação e pela insegurança jurídica. Do CIMI, Andy Spezia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Exposição gratuita Rio que Alimenta retrata histórias, memórias e os impactos das mudanças climáticas em Santarém. A programação será realizada de 1º a 31 de agosto no Porão Centro Cultural em Santarém. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Paisagens, modos de vida, memórias e desafios vividos na região do Baixo Amazonas serão alguns dos registros apresentados na exposição fotográfica Rio que Alimenta, que acontece entre 1º e 31 de agosto em Santarém, no Pará. A exposição reúne cerca de 40 fotografias acompanhadas de textos curatoriais, resultado de uma pesquisa fotográfica e etnográfica realizada ao longo dos últimos meses, numa proposta que reflete sobre a relação entre natureza, cultura, sobrevivência e coloca a fotografia como instrumento de memória. As imagens foram capturadas em territórios como o Lago do Maicá, Porto dos Milagres, Lago do Mapiri e a Feira do Pescado, e apresentam histórias de moradores, homens e mulheres, que convivem com a transformação dos rios provocada pelas mudanças climáticas, como cita Andressa Azevedo, fotógrafa e diretora executiva do projeto.
Estamos lançando a exposição Rio que Alimenta, que traz 40 fotografias de minha autoria, acompanhadas por textos curatoriais escritos pelo Alan Pessoa. Nosso foco é mostrar as diferentes formas que o rio alimenta as pessoas e, para além disso, mostrar como essas pessoas e os locais onde elas ganham seu sustento são resistência em relação às mudanças climáticas. Durante 2 meses, nós visitamos 4 pontos da cidade: Lago do Maicá, Lago do Mapiri, Porto dos Milagres e Feira do Pescado. No Lago do Maicá, registramos um casal de aposentados com seu irmão. Antes deles se aposentarem, eles tiravam seu sustento da agricultura na época da seca, trabalhavam com o turismo na cheia e sobreviviam também da pesca artesanal. No Lago do Mapiri, conversamos com um pai e filho que trabalham com carpintaria naval, construindo e reformando barcos. No Porto dos Milagres, acompanhamos a rotina árdua da dona Aurenice, que ganha vida tratando os peixes no local. E na Feira do Pescado, conhecemos e registramos o trabalho de 2 irmãos que vendem peixes e arraias. E com isso, nós queremos mostrar como o rio alimenta a nossa gente, a nossa identidade e a nossa cultura também.
Para Alan Pessoa, pesquisador e autor dos textos curatoriais, a exposição fala sobre as raízes do trabalho em Santarém, um trabalho que muitas vezes é pouco visibilizado e relata a realidade das pessoas que vivem às margens dos rios.
Esses textos acompanham 40 fotografias de autoria da Andressa Azevedo, que é fotógrafa da nossa exposição. A Rio que Alimenta fala profundamente sobre as raízes do trabalho em Santarém, um trabalho que muitas vezes é pouco visibilizado. Tem um olhar dedicado às pessoas que vivem à margem da nossa cidade. Pela sobrevivência, pela experiência e por uma forte relação com o rio e com a nossa terra, elas fizeram do trabalho a sua forma de viver, de sustentar e de se alimentar. E quando falamos em alimentar nessa exposição, não nos referimos apenas ao ato de comer, mas sim a toda e qualquer relação que também alimenta a alma. É uma mostra sobre a vida prática, mas também sobre a vida de beira de rio. Essa é a essência que muitos de nós carregamos com a própria substância de ser santareno. Durante 2 meses, realizamos intensos processos de pesquisa baseado no contato direto e na escuta ativa dessas pessoas. Precisamos muito para que cada história fosse contada por elas mesmas. Ao dar esse protagonismo, colocamos em evidência a nossa relação com Santarém.
Andressa Azevedo destaca que a mensagem que se quer repassar com a exposição é também reforçar sobre os impactos que o rio sofre com a seca e as mudanças climáticas. Ela convida para que as pessoas contemplem essa exposição.
A mensagem é que se o nosso rio sofre com a seca e as mudanças climáticas, nós não perdemos apenas o peixe, nós corremos o risco de perder a nossa memória, os nossos ofícios tradicionais e a essência da cultura de Santarém. Quero convidar todos os ouvintes para prestigiarem a nossa exposição Rio que Alimenta. Ela é totalmente gratuita e estará aberta durante todo o mês, de 1º a 31 de agosto. Dia 1º vai ser a abertura da exposição às 19 horas no Porão Centro Cultural, que fica localizado na Rua 24 de Outubro, número 1330. O horário de funcionamento é de 2 às 18, de segunda a sexta-feira.
O projeto foi contemplado pelo edital número 002 de 2025 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Governo do Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura e da Fundação Cultural do Pará. Além da exposição, a programação contará com visitas guiadas para estudantes da rede pública e universidades e oficina de fotografia voltadas para jovens, o que amplia o acesso à produção cultural e fortalece o debate sobre justiça climática na Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Homenagens a ex-atletas marcam a abertura da segunda fase dos Jogos Escolares de Roraima. Mais de 3 mil alunos atletas representantes dos 15 municípios de Roraima participaram da solenidade de abertura. Acompanhe com Lawane Gonçalves.
A abertura da segunda fase do GES, Jogos Escolares de Roraima 2026, promovido pelo governo de Roraima, por meio do Instituto do Desporto e da Juventude de Roraima, o IDEJUVE, foi marcada por emoção e reconhecimento àqueles que ajudaram a construir a história do esporte no estado. Em uma edição especial que celebra os 60 anos da competição, ex-atletas e professores que marcaram gerações participaram do revezamento da tocha, símbolo dos jogos. A chama saiu do Centro Cívico de Boa Vista, percorreu a Avenida Villeroy e chegou ao estádio Flamarion Vasconcelos, Canarinho, onde foi realizada a cerimônia oficial de abertura. O momento reuniu atletas, estudantes, dirigentes, familiares e autoridades em geral. Mais de 3 mil alunos atletas, representantes dos 15 municípios de Roraima, participaram da cerimônia de abertura. As delegações desfilaram no estádio, organizadas por escolas, representando suas instituições de ensino. O presidente do IDEJUVE, Márcio Maru, destacou que a abertura celebra não apenas os 60 anos dos Jogos Escolares, mas também a trajetória das pessoas que contribuíram para o fortalecimento do esporte em Roraima.
60 anos de Jogos Escolares, poder comemorar a criação do Instituto ao lado de grandes professores que ajudaram a construir o esporte em Roraima. Então, foi uma emoção muito grande, um Jogos Escolares cheio de muita expectativa e a gente com certeza vai fazer um grande Jogo Escolar.
A segunda fase dos Jogos Escolares reúne estudantes da capital e do interior em modalidades como handebol, voleibol, futsal, entre outras. As disputas começaram nesta quarta-feira, dia 15, e seguirão até o dia 21 de julho, movimentando atletas de todas as regiões do estado em busca de uma vaga nas etapas nacionais da competição. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Amazônia é Notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
E a capital do Maranhão, São Luís, se torna a capital nacional do direito canônico ao sediar o 34º Simpósio da Sociedade Brasileira de Canonistas. O simpósio segue até dia 17 de julho. A reportagem é de Manuel Araújo.
Até o dia 17 de julho, a Arquidiocese de São Luís do Maranhão acolhe bispos, sacerdotes, diáconos e leigos de diversas regiões do país para o 39º Simpósio da Sociedade Brasileira de Canonistas. O tradicional encontro reúne juristas eclesiásticos com o objetivo de promover a atualização jurídica e o aprofundamento das normas do direito canônico, visando um serviço cada vez mais qualificado na ação evangelizadora da Igreja Católica no Brasil. Padre Márcio França, presidente da Associação Brasileira de Canonistas, fala da importância do momento para a Igreja no Brasil.
Para nós é uma importância enorme de podermos nos reunir enquanto canonistas, servidores de tribunais, para aprofundar sobre o direito canônico, para melhor servir o povo de Deus nas nossas dioceses. Aqui estão mais de 200 participantes de norte a sul do Brasil para as reflexões, o aprofundamento, tudo isso em vista de qualificar estes nossos canonistas e os servidores para os trabalhos, sejam dos tribunais, das cúrias ou em outros setores das diversas dioceses do Brasil.
As atividades do simpósio foram iniciadas com uma solene celebração eucarística na Catedral Metropolitana de São Luís, presidida pelo arcebispo Dom Gilberto Pastana. Sediado nas instalações do Rio Poti Hotel, na capital maranhense, o cronograma do simpósio conta com palestras, painéis de debate e plenárias dedicadas a analisar as recentes atualizações da legislação eclesiástica e sua aplicação prática nos desafios contemporâneos da Igreja. Padre André Luiz Martins, vigário judicial do Tribunal Eclesiástico do Regional Nordeste 5 da CNBB, faz um balanço do que já aconteceu e o que está previsto para o encerramento.
Nós temos várias formações, várias palestras, entre elas temos a palestra, já tivemos ontem, né, dia 15, a palestra com o cardeal, né, sua eminência Guirlanda. Foi uma oportunidade, temos outros, agora temos bispos e sacerdotes que estão sendo conferencistas. Ainda há pouco, uma reflexão acerca da Sanatio in Radice, e temos feito um caminho muito bonito ao longo desses dias, né? De 13 até 17, estamos quase por concluir este simpósio e também o encontro dos servidores dos tribunais.
Os tribunais eclesiásticos desempenham um papel fundamental na estrutura da Igreja, atuando na resolução de conflitos internos, em processos de nulidade matrimonial e na aplicação das leis canônicas. O simpósio se encerra no dia 17 de julho, consolidando o compromisso da Sociedade Brasileira de Canonistas com o aprimoramento técnico e pastoral de seus membros. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fiéis católicos celebram nesta quinta-feira Nossa Senhora do Carmo. Uma programação especial foi realizada em Manaus. Júlia Viana traz as informações.
A paróquia Nossa Senhora do Carmo celebra nesta quinta-feira, 16 de julho, a festa da padroeira. A celebração tem como tema Nossa Senhora do Carmo, Mãe que escuta, cuida e protege, e reúne fiéis em momentos de oração, reflexão e confraternização. O pároco, padre Danival de Oliveira Lopes, destacou que a devoção à Nossa Senhora do Carmo vai além das práticas religiosas. Segundo ele, a fé deve fortalecer o compromisso dos cristãos com a comunidade e inspirar atitudes de acolhimento, escuta, paz e fraternidade.
É fundamental entender que a devoção de Nossa Senhora do Carmo não é um devocionismo somente, mas, acima de tudo, compreender que a Mãe de Jesus quer-nos todos para seus filhos. Fazei tudo o que ele vos disser. Essa mãe que escuta, essa mãe que protege, que dá colo, que acolhe, é a mãe que nos lembra que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus.
A programação iniciou às 6 horas e 30 minutos com a primeira missa. Ao longo do dia, os fiéis participaram de celebrações, espírito ao Santíssimo Sacramento, batizados e ofício de Nossa Senhora. Às 17 horas, aconteceu a procissão seguida de celebração na chegada, presidida por Dom Zenildo Lima. A paróquia também realiza um arraial com venda de comidas, camisas e escapulários. Padre Danival afirma que a festa da padroeira representa um momento de renovação da fé e dos compromissos cristãos.
Todos são convidados para a nossa conversão, renovação dos nossos compromissos com Deus, com a comunidade, um compromisso de sermos pessoas de paz, de justiça, de fraternidade, que acolhe, que escuta e que cuida, sempre, sempre tendo presente a recomendação de Nossa Senhora: fazei tudo o que ele vos disser. Então, que Nossa Senhora do Carmo continue intercedendo por você e que Deus nos abençoe.
Com informações de Rafaela Morim, de Santarém, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. A paróquia de São Félix do Araguaia celebra neste ano os 50 anos do martírio do padre João Bosco Penido Burnier, de Rodolfo Lunkenbein e de Simão Borodo. Celebra também a memória de Margarida e Santana, mulheres torturadas na cadeia da delegacia, cujos sofrimentos permanecem gravados na história como denúncia da violência e anúncio da esperança que resiste. Fazemos memória porque acreditamos que o sangue dos mártires não pertence ao passado. Ele continua fecundando o presente e abrindo caminhos para o reino de Deus. A memória dos mártires não nos convida à saudade, mas à fidelidade. Não nos permite acomodar-nos, mas nos chama a caminhar. É nesse espírito que a prelazia realiza a oitava romaria da Caminhada dos Mártires em Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, no Santuário dos Mártires, lugar onde a memória se transforma em compromisso, a dor se converte em esperança e a fé se faz história. Ali recordamos o martírio do padre João Bosco Burnier e de tantos homens e mulheres que ofereceram a própria vida para que outros tivessem vida. Celebramos aqueles que fizeram da existência um dom assumido, as causas do reino, a defesa da casa comum e da ecologia integral, a luta dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, guardiões da floresta, das águas e da biodiversidade, o cuidado com as juventudes, as crianças, as mulheres e os adolescentes, a dignidade da população em situação de ruas, das pessoas LGBTQIAPN+, das pessoas privadas de liberdade, a solidariedade com as periferias geográficas e existenciais, a incansável defesa dos direitos humanos e de toda a vida ameaçada. O tema desta romaria, Testemunhas de Esperança, é mais do que um lema, é um chamado. Convoca arquidioceses, dioceses, paroquias, comunidades, igrejas de base, pastorais sociotransformadoras, movimentos populares e eclesiais, organizações, entidades, todas as pessoas comprometidas com a justiça, a paz e a vida, para fazerem desta romaria uma grande celebração da memória viva dos mártires da caminhada latino-americana. Mas a romaria não começa quando nos reunimos no santuário, nem termina quando voltamos para casa. Ela já acontece todos os dias nas comunidades espalhadas pelo Brasil, pela América Latina e pelo mundo, onde homens e mulheres continuam testemunhando o Evangelho como um gesto de solidariedade, resistência e serviço. Cada pessoa que escolhe a verdade em vez da mentira, a justiça em vez da opressão, a partilha em vez da indiferença, continua a caminhada dos mártires. Celebrar os mártires é renovar a coragem de assumir as mesmas causas pelas quais eles entregaram a vida. É professar uma fé que se faz compromisso histórico. É acreditar que outro mundo é possível porque o reino de Deus já germina entre nós. Que esta romaria fortaleça em todos nós o compromisso com a civilização do amor, inspirando-nos a promover o bem viver, o bem conviver e o bem cuidar. Que nos conceda um olhar novo, nascido de um coração apaixonado pelo Evangelho e pelas causas do reino, para que continuemos sendo, em nosso tempo, testemunhas de esperança e artesãos da paz. Enquanto houver uma vida ameaçada, haverá uma causa pela qual vale a pena caminhar. Enquanto houver quem caminhe por amor ao reino, os mártires continuarão vivos entre nós. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.494 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Adis Pézia, Daniela Pantoja, Laone Gonçalves, Joelma Viana e Júlio Viana. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.